Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém bloqueio de bens do ex-presidente da Petrobras e também de ex-dirigentes da estatal.
Clube e federação vão indenizar torcedor que caiu da rampa do Morumbi na década de 90.
Trabalhadora com síndrome de burnout será reintegrada e receberá indenização por dano moral.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve o bloqueio de bens do ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, e de ex-dirigentes da estatal.
A medida, determinada pelo Tribunal de Contas da União, foi tomada em razão do trabalho de apuração de irregularidades na aquisição da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos.
A defesa do ex-dirigente entrou com o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do TCU. Ana Paula Ergang.
Todos os ministros da segunda turma do Supremo seguiram o voto do relator do caso, ministro Gilmar Mendes, e decidiram manter o bloqueio. De acordo com o ministro, há indícios de graves irregularidades, uma vez que se verificou que a Petrobras pagou US$1,245 bilhão pela refinaria e não US$126 milhões, como havia sido recomendado por consultoria. Além disso, o ministro citou decisões da corte que permitem ao TCU bloquear bens de forma provisória para evitar dano aos cofres públicos e impossibilidade de ressarcimento.
O São Paulo Futebol Clube e a Federação Paulista de Futebol devem responder pelos danos sofridos por um torcedor que caiu de uma das rampas de acesso ao estádio do Morumbi em maio de 1993.
A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça.
O homem caiu de uma altura de 4 metros e alegou que o acidente foi causado por superlotação e falta de instalações adequadas na partida entre São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Paulista de Futebol. Elaine Borges.
O clube e a federação sustentaram que a culpa pelo acidente foi do torcedor, porque a infraestrutura de proteção no estádio atendia às normas de segurança. O relator do caso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, deu razão ao torcedor e condenou as duas entidades. O pintor, que teve a capacidade de trabalho comprometida, deve receber pensão mensal vitalícia, restituição de despesas hospitalares e indenização de 120 salários mínimos, corrigidos monetariamente.
Uma empresa de tecnologia naval e submarina terá de reintegrar ao trabalho uma empregada que foi dispensada depois de ser diagnosticada com a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional.
O distúrbio psíquico é ligado à vida profissional e equiparado a acidente de trabalho. A condenação foi imposta pela segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
No processo, a empregada comprovou que era assediada moralmente pela chefe e submetida a jornadas de trabalho excessivas. A relatora do caso na segunda turma do TST, ministra Delaide Miranda Arantes, ressaltou que a corte já reconheceu o dano moral decorrente do esgotamento profissional em outros processos. Por isso, a turma anulou a demissão aprovada em primeira instância e determinou o pagamento de verbas trabalhistas e de indenização.
Dois sites de compra online foram condenados a pagar R$2.000 a um cliente que efetuou uma compra, mas não recebeu a mercadoria.
A sentença é da comarca de Goiandira, em Goiás, que considerou a responsabilidade solidária de ambos os réus pela má prestação de serviço. Juliana Costa.
O autor da ação utilizou o site do Mercado Livre para comprar calotas automotivas anunciadas na página de uma loja online. Após o pagamento, ele foi informado que o produto não estava mais disponível. A loja virtual sugeriu a troca, mas o cliente não se interessou. Em defesa, o Mercado Livre alegou que, como uma plataforma de internet, aproxima consumidores e vendedores e que ambos são responsáveis pela negociação. Para o juiz, o consumidor não é obrigado a aceitar ou outra mercadoria em substituição ao produto escolhido.
A Justiça de Brasília condenou uma operadora de saúde a autorizar realização de cirurgia para redução de mama a uma segurada, no prazo de 10 dias, sob pena de multa.
Segundo a paciente, o plano se negou a autorizar o procedimento.
Nos autos ficou comprovada a necessidade da cirurgia, uma vez que a mulher tem enfrentado problemas de saúde em razão do grande volume dos seios.
Ainda cabe recurso da sentença.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.